partir de agora aqui na Gabriela FM.
Gabriela FM.
Marinho Santos.
A hora certa pra você, tô ligado, tá ligado no Tropa de Elite, já chegando, hein? Chega pra perto do rádio, porque a partir de agora você fica ligado. Até as 8 tem Tropa de Elite, são 6:05. Na linda Princesa do Sul, 6:05. Alô, alô, Dona Titina. É, Dona Titina, esquenta o café, viu? Aí na Baixa Fria, Alto São Luís, nosso muito obrigado. Alô, Maria Preta. Hoje tem Bahia lá no Rio de Janeiro, viu, Maria Preta? Maria Preta, Dona Titina, é Zé Bispo. Tá aí pertinho da senhora, aí na Baixa Fria, no Alto, aí São João. Muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Nós estamos chegando, chegando até as 8, hein? Tem muitas notícias, muitas informações. E você só é chegar aí, ó. Tá tomando café? Hein? Tá tomando café? Chega pra perto do rádio. Aumenta um ponto no volume. Tá no distrito de onde? Qual distrito que você está ouvindo Tropa de Elite agora? Banco Central. Você tá em Sapucaíra. Você tá no Rio do Engenho. Você tá em Lagoa Encantada. Aonde é que você está? Na Tibina, com Duda, tomando café do Duda. Aonde quer que você está nesse momento? No distrito de Banco do Pedro. É no Banco do Pedro, é? O Eric Guimarães já acordou? Então tá beleza, tá legal, tá no clima, Castelo Novo. Alô, Valdemir. Valdemir, Castelo Novo, acorda, meu filho, pra vida, viu? É o Tropa de Elite chegando até as 8. Daqui a pouquinho, direto da cidade de Uruçuca. A gente vai manter contato com Vini Santana. Vini e Santana. E na próxima segunda-feira vai estar de volta a nossa correspondente Nath Almeida. Ela que perdeu a mamãe dela e já manteve contato conosco. Olha, perdi minha princesa. Segunda-feira vou voltar ao batente, vou voltar ao Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem bola dentro também, Departamento de Esportes com Edenildo Braga, porque hoje tem Flamengo e tem Bahia. Tem Bahia e Flamengo. E em Itabuna, daqui a pouquinho nós vamos manter o contato também com Souza Pina, direto de Itabuna. E de Camacan tem Paulo José. Alô, alô, Tony Café. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. O que é que tem aí, Tony Café, pras manchetagens de hoje?
É, vamos à previsão do tempo, né? Abrindo o programa com a previsão do tempo.
Tudo bom com você?
Tudo bem, graças a Deus. Bom dia.
Que sábado você vai passar o sabadão comigo.
Diferente, lá na... Lá...
É, você vai passar comigo, com o Tiagão, com o Renatinho Baby Boy. É bairro da Conquista que você vai vir?
Exatamente. Vamos lá. A feijoada da Rose é o point.
Tá trancada, vai estar fechada.
Vai estar fechada, a gente
aí
abre.
A gente vai escolher outro local pra gente tomar um gagal ou um refrigerante e bater um papo.
Ah, tá. Vamos colocar o papo em dia, né?
É, vai ficar legal, viu?
Beleza.
Naquele clima, Tony Café.
Um clima bem maneiro.
É a previsão pra hoje, o tempo, previsão, tá tudo carrancudo ali por cima, ó como tá.
É, a previsão do tempo pra hoje é temperatura agradável, 22 graus, né? Possibilidade de chuva 42%, umidade relativa do ar 92, ventos a 14 quilômetros para esta quinta-feira, dia 12 de setembro, o clima é nublado, esse clima aí durante o período.
Aí não tem condições do meu gerente preferido, do Big Meira, malhado Maitá, o Maitá buscar o peixe lá no alto mar, porque tá que tá, viu? Tá chovendo, aí fica muito perigoso para o Maitá. Agora vamos manchetar, principais manchetes que serão notícias aqui no Tropa de Elite de hoje. Zairo Loureiro obtém decisão no TRF1 que viabiliza a candidatura à Prefeitura Municipal de Canavieiras. E atenção, atenção, professores das universidades estaduais da Bahia voltam a paralisar atividades. Coligação de Cláudia Oliveira tenta barrar a reeleição de Jânio Natal em Porto Seguro. Atenção, atenção, a mãe de Tadeu Muniz aí em Ribeira das Pedras. Olha, pagamento do precatório do Fundef aos profissionais da educação em Ilhéus deve sair na próxima semana. Tudo começou aqui neste programa. A grande polêmica e agora a notícia boa. A unidade prisional advogado Ariston Cardoso não será desativado. O presídio de Ilhéus não será desativado. Notícia boa. Olha, o pastor Roberto Cerqueira convida você, você meu amigo, você minha amiga, participar da Marcha para Jesus. Esse evento que atrai evangélicos e não evangélicos vai acontecer neste sábado, Avenida Soares Lopes, início previsto para as 15 horas. Um abração aí ao pastor Roberto Cerqueira. Daqui a pouquinho vamos trazer essa notícia boa aí para os evangélicos e não evangélicos. Tá ligado todo mundo, tropa de elite? Mandar um abraço aí ao doutor Osman. O doutor Osman, na Cari Fisioterapia, tá ministrando aí a fisioterapia do Betinho, meu primo. Betinho, meu padrinho, torcedor do Flamengo. E hoje vai enfrentar o Esporte Clube Bahia lá no Maraca, viu, Betinho? Aquele abraço pra você. Doutor Osman, um abração também, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência, todos na Cari e Fisioterapia. Eu começo o programa de hoje dizendo, ó, eu vou dar um recado pra você. Você que tem sua esposa, você que é casado, esse negócio de... Não são todas as mulheres, mas o assédio acontece nas academias. E eu tô aqui com um quadro aqui na minha frente. Um policial militar. O policial militar está sendo acusado de assédio e tem um caso amoroso com uma mulher casada. E tudo começou em uma academia. Resultado: o marido descobriu, pegou o celular da mulher, que agora é ex-mulher, e descobriu tudo, todas as conversas do policial militar com a mulher casada. Agora, de repente, se o cara tem sangue no olho, o marido traído, e aí o polícia, que é polícia, que anda sempre armado, aí a tragédia está certa. O policial militar casado vai pra academia e lá se depara com um quadro. É homem, né? E mulher é mulher. E aí resolveu ter um caso com essa mulher casada, e a mulher casada disse que era solteira. E agora tá tudo aí agora pra poder, mas eu não vou falar disso aqui no programa. Eu tenho os nomes, tanto do policial militar casado que se deparou com essa mulher casada que disse que não era casada e teve esse relacionamento amoroso e que foi descoberto pelo marido. Agora, se é um marido retado e que é apaixonado pela mulher, depois que ele pega, eu tenho tudo aqui, ó. Eu vou mostrar pra Tony Café logo depois do programa. Tudo, todas as conversas, os áudios. Aí o cara que é casado e que é apaixonado pela esposa pega uma arma, coloca na cintura e vai. É? Só agora eu vou matar ela e vou matar ele, e mata. Não é esse caso, não. O cara não vai matar ninguém. O cara disse, ó, eu vou seguir minha vida, vou procurar outra mulher, Vou devolver o celular dela, levar as roupas dela e tchau, um abraço. Porque eu não vou desgraçar minha vida por conta de uma mulher que me traiu por um cara que não tem nada a ver comigo. Era apenas um policial militar e ela se apaixonou por ele, ele por ela. Ela mentiu pra ele, segundo ele. E a gente fica aqui olhando. Eu já sei tudo aqui, porque tá tudo aqui no meu celular. Eu vou mostrar o batom de café, viu? A sem vergonhice. A sem vergonhice. E o cara tava pensando que era o irmão do cara. Imagina só, o cara tava pensando que era irmão do cara. Se tivesse de matar, ia matar o cara inocente. O irmão do cara não tem nada a ver com nada. O irmão do cara não tem nada a ver com nada, velho. E aí, rapaz, se eu tivesse de matar, ia matar o cara errado, viu, Marinho Santos? São 6 horas, ontem eu estive até na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Conheci a delegada titular, conversando com um investigador da Polícia Civil, que é primo do marido traído. E ele me falando, rapaz, que coisa, né? Fui pedir a ele para poder a gente dar conforto, dar aconchego e conversar muito com ele para poder não fazer merda, não fazer besteira. E a delegada tomou conhecimento da situação toda, porque nós ficamos conversando e ela, rapaz, aconteceu isso, né? Cuidado para ele não fazer besteira e o feitiço virar contra o feiticeiro, ou seja, contra ele. Mas ele tá tudo de boa, tá beleza, tá legal, a cabeça tá boa. É isso aí, são 6h16. Cuidado com sua mulher quando for pra academia fazer exercício, porque tem um bocado de garanhão, viu? Fisioterapia. Eu já vi, como é que dá o nome? Personal também tomar mulher casada. E por aí vai, é umas ondas, viu, meu brother? Você não fica dando risada não, Tony Café. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Qualquer uma pessoa pode passar por isso. Tanto o homem quanto a mulher. E a mulher do polícia? Como é que fica? A mulher do polícia também foi traída. Entendeu? Aí você quer saber se é polícia militar, se é polícia civil, se é polícia federal. Eu não vou dizer qual é a polícia, não. Pronto. Eu não vou dizer, não. Você que tá doido pra saber, né, Tony? Tony Café, Tony Café.
Marinho Santos... dando uma de Leão Lobo logo de manhã.
De manhã cedo eu recebi essa notícia ontem, eu fiquei preocupado com meu amigo de infância. Tá de cabeça baixa, você imagina o cara tomar um chapéu. Quando o cara toma um chapéu, meu irmão, é uma loucura, velho. Se o cara gosta mesmo da mulher e ama a mulher, ele vai lá e detona.
Que nada, todo mundo é... Eu já tomei chapéu e sigo minha vida, vou ficar...
Você tomou chapéu?
Já, quando tava noiva, a mulher... Resolveu dar um 380.
Aí tá buna?
Tá buna. E eu falei, vamos fazer o quê? Deixar ela embora.
Essa mulher tá onde?
Eu já arrumei outra.
Ela tá onde?
Tá em Salvador.
Foi embora.
Foi embora.
Graças a Deus, Tony. Olha, são 6h18. 6h18. Eu vou pra Porto Seguro, porque lá em Porto Seguro, a coligação de Cláudia Oliveira tenta barrar a reeleição... de Jânio Natal. Jânio Natal é campeão de... É campeão de mandatos, viu, Tony? Começou vereador em Salvador, prefeito de Belmonte, prefeito de Porto Seguro, deputado estadual, deputado federal. Eu tiro o chapéu pra Jânio Natal. O que é que você tem aí, Tony?
Vamos lá, vamos pular. 6h18. Vamos de notícia aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, né? Com Marinho Santos... e Tony Café até o dia 6 de outubro. Vamos lá?
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Olha a coligação, o futuro em nossas mãos. Liderada pela deputada estadual Cláudia Oliveira, que é do PSD, moveu uma ação no Ministério Público Federal para indeferir a candidatura à reeleição de Jânio Natal, que é do PL, atual prefeito de Porto Seguro. O grupo alega que Jânio Natal busca um terceiro mandato consecutivo, o que é proibido pela Constituição. Segundo a coligação, Jânio Natal foi eleito prefeito de Belmonte em 2016, mas renunciou ao cargo, deixando a prefeitura de Belmonte nas mãos de seu irmão, Janival Borges. Em 2020, ele foi eleito prefeito de Porto Seguro, completando assim seu primeiro mandato pleno no município de Porto Seguro. No entanto, a ação afirma que, por já ter sido eleito e diplomado anteriormente em Belmonte, ele não pode concorrer novamente à reeleição em Porto Seguro. O Ministério Público Federal apoiou o pedido, destacando que a Constituição Federal veda um terceiro mandato consecutivo, independentemente de o primeiro ter sido exercido integralmente, e a decisão sobre a candidatura de Jane Natal agora está nas mãos da Justiça Eleitoral. Se isto acontecer e o Jânio não puder, a Justiça embargar e o Jânio não puder ser o candidato à reeleição desse terceiro mandato lá em Porto Seguro, aí a Cláudia Oliveira vai ficar livre, leve e solta. Vai ganhar a eleição para prefeita. Resultado, vai deixar a cadeira da Assembleia Legislativa da Bahia. E quem vai? Quem vai assumir? O ex-prefeito de Itajuípe. O ex-prefeito de Itajuípe. Ele que está agora presidente do hospital. Hospital Regional
Luiz Eduardo Magalhães.
É o Marcone Amaral. Aí o Marcone Amaral assume a cadeira no lugar da Cláudia Oliveira e tudo e todos que estavam aguardando aí o momento do Marcone Amaral, deputado estadual, ele vai assumir, viu? Se isso acontecer aí que eu falei, você vai ver o Marcone Amaral sentar na cadeira lá, deputado estadual, torcedor do Esporte Clube Vitória e que já vem fazendo um belo trabalho, belíssimo trabalho no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães em Itabuna. Agora são 6h22 na linda Princesa do Sul, Tony Café, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos, agora o povo fala aqui na Gabriela FM.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, manda um alô aí pra Volta Ecologia, Roberto do Fato, Nino da Laranja, Toninho da Laranja, Carla, todo mundo no Vilela, curtindo a nossa programação. Bom dia, Marinho Santos e Tony Café, né? Um ótimo dia, abençoado. Antônio e Selma lá em Serra Grande, curtindo e ouvindo o Tropa de Elite. Nilton César, bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Meu nome é Nilton César, já estou ligado no seu programa. Manda um alô para Silmar e Rita e Joilson, ou melhor, e Gilson Carregador e a Meire também está curtindo aí o programa. O Ciso Boy, tá? Ciso Boy tá mandando aquele salve para você, né? Mandando um abraço para todo mundo. Bom dia, Tropa de Elite. Massaranduba Construções está ligado no programa, viu, Marinho? Você conhece, Marinho, Massaranduba? Oi.
Massaranduba.
Construções.
Massaranduba.
Massaranduba Construções.
Massaranduba é uma madeira de lei.
Que Deus abençoe sempre vocês. Bom dia, meninos. Joceane, já estou ligadinha no programa. A filha de Dona Raimunda da Lagoa Encantada. Você conhece Dona Raimunda da Lagoa Encantada?
É Dona Mundinha, tá em São Paulo. Retorna dia 16 com o filhão dela, o Joca. E depois do dia 16 estarei na Lagoa Encantada lá, saboreando. Quando eu chego, Cici. Cici é a esposa do Joca. Ela já sabe do que eu gosto. Eu não preciso nem pedir. Ela vai na cozinha, daqui a pouco vem pra mesa. Meu prato preferido lá no restaurante do Joca. É o filho de Dona Raimunda, Dona Mundinha, como é carinhosamente conhecida lá no distrito da Lagoa Encantada. Está em São Paulo. Vou fazer uma visita lá aos parentes em São Paulo. Que fofoca é essa? Que fofoca é essa, Marinho Santos? Você já começa falando dessas coisas? Bom dia.
Tá certo.
É da Bahia? Claro, minha filha. É de Ilhéus. É de Ariel, seu colega.
Bota uma pedra nesse negócio aí, vamos seguir o programa. Você tá parecendo Leão Lobo hoje? Eu começo o programa já. Né? Pode, não pode. Deixa o povo ser feliz.
Você quer isso, é? A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite, são 6 horas e 25 minutos. É, vai ter um jogo aí, viu? O Cristiano tá mandando aqui pra mim, ó. Marinho Santos, bom dia, meu querido. Deus abençoe sempre sua vida. Vamos torcer para os nossos companheiros. Vai ter um grande jogo, 8 horas e 30 minutos. Dia 15, amistoso, neste domingo. Domingão vai ter Via Metro enfrentando o time da São Miguel. São Miguel enfrentando Via Metro às 8 horas e 30 minutos. É time da Via Metro sob o comando do Cristiano. Eu quero ver quem vai ganhar aí, viu, Cristiano? Aquele abraço pra você. O sargento da Polícia Militar Santos Silva. Aquele abraço, tá no bairro do Malhar, tá com a pistola. Qual a pistola que você tá hoje? Ele tem um festival de pistolas, viu? O Santos Silva aí da Rua Uruguaiana. Vizinho, amigo de infância. Do meu grande amigo Pitoco. Alô, Pitoco. Aquele abraço pra você, viu, Pitoco? E dá um abraço no Chafique também. E Chafique também. Chafique é meu brother. E depois você dá um beijo na minha querida mãe de santo, Carmosina Pitoco. É, Pitoco é pertinho ali. Só ele atravessar a rua ali. Ir pra um lado, ir pra outro. Aí dá um abraço no Chafique. E depois vai dar um beijo na minha mãe de santo, Carmosina. Eterna Carmosina, Carmosa. Aquele abraço. Quero mandar um abraço também ao delegado, o eterno delegado da Polícia Federal, o doutor Rubens Paturi. Doutor Rubens Paturi e a primeira dama, a doutora Samara. Aquele abraço para vocês aí, na Barra de Itaipe, Jardim Savoia, ouvindo Tropa de Elite. Olha, o ex-prefeito de Canavieiras, Zairo Loureiro, obteve decisão no Tribunal Regional Federal 1, esse TRF1, que viabiliza a candidatura à prefeitura. Então, o candidato Zairo do União Brasil conquistou uma vitória decisiva para a sua campanha eleitoral. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele concedeu uma decisão favorável que suspende provisoriamente as condenações impostas pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, viabilizando aí o registro da candidatura de Zairo Loureiro. A decisão assinada pela desembargadora Rosana Noia Alves, o Weibel Kaufmann, representa um alívio para Zairo. Zairo, que agora pode seguir na disputa pela Prefeitura Municipal de Canavieiras, o Zairo Loureiro teve seu registro de candidatura inicialmente indeferida pela Justiça Eleitoral devido às duas condenações relacionadas à sua gestão anterior como prefeito de Canavieiras entre 2003 e 2012. As condenações emitidas pelo Tribunal de Contas da União apontavam irregularidades em convênios firmados durante seu mandato, o que o tornava inelegível com base na lei da ficha limpa. Suspensão das condenações e defesa ativa. E aí, com a decisão da desembargadora Rosana Noia Kaufmann, as condenações ficam suspensas provisoriamente, permitindo que o ex-prefeito Zairo Loureiro mantenha sua candidatura até que o caso seja julgado em definitivo. Então, a defesa de Zairo Loureiro já está se movimentando para anexar a decisão ao recurso que tramita no Tribunal Regional Eleitoral, com o objetivo de reverter o indeferimento do registro e de sua candidatura. Mandando um abraço ao Newton Show, o amigo de Dolazinho, de Dolar. Newton Show, e também o Rubens, da Cabana do Rubens, aí em Canavieiras, meus amigos. Alô, Justino Melo, aquele abraço pra você. Um abraço pra todo mundo aí em Canavieiras, ligado. Daniel Davi, também tá ligado no Tropa de Elite. Aquele abraço. Agora vamos pra onde? Vamos falar, povo?
Não, agora vamos pro Vini Santana.
Fala, ah, já então já vamos pra Uruçuca. Chama Vini Santana. Alô, Vini Santana. É bom dia, tá piscando a lâmpada verde aí, não tá?
Tá.
Então, Vini Santana, bom dia, vem comigo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quinta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, o Festival de Forró de Itacaré 2024, que aconteceu nos dias 6 e 7 de setembro, atraiu milhares de pessoas. Com o público estimado de 20 mil pessoas por dia na Praia da Coroinha, movimentou a cidade em clima de muita alegria, na melhor tradição da verdadeira música nordestina. Os bares, cabanas de praia, lanchonetes, restaurantes ficaram lotados, e o setor de hospedagens com praticamente 100% de ocupação, um evento que celebrou a cultura e encantou moradores e turistas. Bom, por hoje é só. Eu fico por aqui, passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 39 minutos. Eu mais uma vez vou tocar numa ferida aberta. Vai doer em muita gente grande. Já sei que vai ter queixas. Posso até sofrer ameaças por parte dos incomodados. Mas como tenho falado, principalmente por causa desse momento importante até as eleições, temas importantes como segurança pública não vão se... Eu não vou esquecer aqui, né? A gente vai lembrar, ouvir e comentar, porque tem de ter responsabilidade, tem que ter responsáveis pelo que vem entristecendo o estado da Bahia nesse quesito segurança pública. Eu quero lembrar que sempre trabalhei fazendo cobertura de notícias de polícia, muitas vezes nas delegacias de Ilhéus e da região, né? Sempre apoiamos o trabalho da polícia, polícia que defende a sociedade, sempre combatendo os bandidos, mas os índices, os acontecimentos, sobretudo os tentáculos do crime organizado se esparramando pelo estado da Bahia, tem afetado a sociedade baixa, os trabalhadores, as donas de casas e a própria polícia. Aliás, a polícia brasileira virou alvo de ataques pesados, provocações, desatinos e de ódio de setores da política que fazem politicagem. Pessoas que comemoram quando o bandido é solto e celular é roubado. Então é uma tristeza ver, por exemplo, que algumas ONGs estão mais preocupadas com os meliantes, com assaltantes, criminosos, do que com as famílias, com os jovens que trabalham, com os pais que madrugam para levar o sustento para casa. As pessoas de bem são assaltadas à mão armada, nos pontos de ônibus, nas ruas, na porta de casa, nos bares. Isso virou uma esculhambação. Banalizou. Virou lugar comum. Então ouça, prestem atenção nos dados que vou informar agora. Como está a segurança pública no estado da Bahia? A Bahia, que já ocupava a primeira posição na lista em 2022, em assassinatos, com 1.467 óbitos, esse número teve um aumento de 15,8% em 2024, totalizando 1.699 vítimas. Essas informações são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No mês de julho deste ano, das 7 cidades nordestinas na lista das mais violentas, 6 estão na Bahia: Camaçari, Jequié, Simões Filho, Feira de Santana, Juazeiro e Eunápolis. Dessas duas ficam na região metropolitana lá de Salvador, Camaçari e Simões Filho. Eu chamo a atenção do ouvinte do programa Tropa de Elite, porque são números oficiais, não é invenção minha e nem politicagem, né? Vou repetir, não é invenção minha e nem é politicagem. É a nossa triste realidade. A Bahia é o estado que mais se destaca na lista das 10 cidades mais violentas do Brasil. E o crime organizado já tem 5 facções instaladas na Bahia. Mais de 1.700 mortes. 1.700 mortes violentas aconteceram nos primeiros 4 meses de 2024. Neste estado da Bahia. Em julho, a Bahia já registrava mais de 2.200 mortos. Mês de julho, vítimas do crime. Na capital, lá em Salvador, a guerra do crime organizado já tomou as ruas. Quem mora na capital está apavorado com o que está acontecendo lá em Salvador. E todo mundo sabe que a polícia está desaparelhada, sem recursos para atuar devidamente. A polícia militar está desprestigiada com a política do PT, do Partido dos Trabalhadores no estado. Aí vamos para a polícia civil. A polícia civil não tem nem onde trabalhar, porque algumas delegacias abandonadas, a exemplo de Ilhéus, uma que foi reformada, um ano fechada, a porta de vidro quebrada, um madeirite escorado, a situação dos prédios. Prédios que são alugados pela Secretaria de Segurança Pública do governo do estado da Bahia. É uma catástrofe. Aliás, sobre essa questão dos presídios agora, vamos lembrar que está acontecendo em Ilhéus e Itabuna. Aí você ouve o juiz, o doutor Elvésio Argolo, juiz da vara da família, dizer: olha, se não houver uma solução para a situação crítica do presídio, o advogado Ariston Cardoso em Ilhéus, ele não vai prender mais ninguém. Os presos cíveis vão para Itabuna, que não tem condições de receber os presos. Superlotação. Isso é uma tragédia. É gravíssimo, disse o juiz Elvésio Argolo. Então, eu não vou prender mais ninguém por causa da situação crítica do presídio de Ilhéus. E tem mais. O juiz da vara de execuções penais, o doutor Antônio Maldonado, diz que a situação é tão grave e urgente que as autoridades estaduais precisam se posicionar sobre os presídios da região, no caso Ilhéus e Itabuna. Disse: olha, não tive outra saída a não ser soltar todos os presos do regime aberto. Ora, minha gente, que absurdo está acontecendo. Um juiz diz que não vai mais mandar prender e o outro mandando soltar presos, criminosos, por causa da precariedade do sistema prisional da Bahia. Então, agora que você que é eleitor, vai ter a oportunidade de mudar, de escolher o melhor futuro. Tem que botar isso aí em conta, na mesa, antes da sua decisão. Então lembre de sua família, do seu medo nas ruas, das pessoas que você sabe que foram assassinadas por causa de um simples celular, um relógio, um tênis, mulheres indefesas, jovens e estudantes, familiares que já foram e continuam sendo alvos e vítimas desse descaso com a segurança pública. Não é perseguição de Marinho Santos, não. São dados reais do Anuário de Segurança na Bahia. São juízes, delegados e policiais denunciando a situação. E quem vai negar que o PT, o Partido dos Trabalhadores, governa a Bahia há 18 anos? E quem pode negar? Quem vai me dizer que não é o governador Jerônimo que tem de combater o crime organizado? A violência que tem de dotar a polícia das condições de trabalho que não tem? Quem tem de resolver essa situação impublicável nos presídios? Quem tem de parar de passar a mão na cabeça de assaltantes e ficar criminalizando a polícia? Quem é? Portanto, pai, mãe, jovens e pessoas de bem, vocês têm o dever de primeiro tomar conhecimento do que se passa com a questão da segurança pública na Bahia. E, em segundo lugar, de ter uma atitude de direito na hora de escolher seus candidatos. É, quando a gente escolhe mal, escolhe errado. E aí o arrependimento vem depois. Só que muitas vezes o leite da vaquinha mimosa já foi derramado. A vaquinha já foi pro brejo. Mais pessoas foram assaltadas, perderam suas vidas para a violência. Então tá aí meu recado no programa Tropa de Elite de hoje. São 6:49. 6:49, Tony Café. Bom dia.
Bola dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Noite de quarta-feira, com o jogo pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B, houve um empate entre CRB e Sport. O Sport chega à sexta colocação com 39 pontos, já a equipe do CRB se mantém lá embaixo na tabela, apenas o 16º colocado, 26 pontos conquistados até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, um jogo atrasado. Tivemos aí a equipe do Internacional de Porto Alegre batendo o Fortaleza pelo placar de 2-1. Uma boa sequência aí tem a equipe do Internacional. A equipe gaúcha chega à 8ª colocação, 35 pontos ganhos. Já a equipe do Ceará, a equipe do Fortaleza, o Leão do Pici, chega à 2ª colocação. Se mantém, na verdade, na 2ª colocação, 48 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro na sua Série A. Copa do Brasil, quartas de finais, a equipe do Atlético do Paraná bateu o Vasco pelo placar de 2-1, mesmo resultado a favor do Vasco quando aconteceu o jogo em São Januário. Então, a decisão nos pênaltis, e nas penalidades, o Vasco venceu a equipe do Atlético e passou a próxima fase da competição. Final de jogo, nos pênaltis, Vasco 5, Atlético do Paraná 4, o Vascão de bem com a vida na semifinal da Copa do Brasil. Outra equipe que está garantida também na semifinal é a equipe do Corinthians. Uma noite de festa, apresentação do novo reforço Memphis Depay. A equipe do Corinthians suou, vibrou e marcou 3 gols diante do Inter, do Juventude, O Corinthians saiu na frente com o Romero, levou o empate, mas no finalzinho conseguiu fazer o gol salvador. O primeiro jogo foi no Rio Grande do Sul e o time gaúcho venceu por 2-1. E o Corinthians fez o que precisava, venceu por 3-1 e garantiu a vaga às semifinais da Copa do Brasil. Hoje, 21h45, as outras vagas serão definidas. O Atlético Mineiro recebe o São Paulo, o Atlético que venceu o primeiro jogo no Morumbis. E no Maracanã, o Flamengo recebe o Bahia. O Flamengo, que na Fonte Nova venceu pelo placar de 1-0. Portanto, hoje, 21h45, a decisão das vagas para as semifinais entre Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia já estão garantidos lá, e só no camarote, Corinthians e Vasco da Gama. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marion Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia.
Bola dentro. Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Muito bem, 7h14, estamos de volta com o Tropa de Elite no oferecimento de Planeta Doces. Planeta Doces, Supermercado Meira, Nove Mistura, Premoldados, Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento e Gustavo Vida Elétrico, 7h15.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite. São 7h16 e 7h16. Olha, preste atenção, tudo começou aqui neste programa, aqui na Gabriela FM. Nós levantamos a bandeira para o não fechamento do presídio Advogado Ariston Cardoso em Ilhéus. A unidade prisional não será desativada. É uma vitória que nós estamos dentro também, porque é uma vitória nossa. A declaração foi do superintendente de gestão prisional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, o Luciano Viana. Luciano Viana, olha, quem não somente descartou a possibilidade de fechamento, né? Como rechaçou as notícias falsas e boatos sobre o assunto. E aí a confirmação foi feita durante a audiência na tarde de ontem em Salvador. Essa audiência contando com a participação de deputados, vereadores, representantes da pastoral carcerária, Diocese de Ilhéus, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Sindicato dos Policiais Penais e Servidores e da Sociedade Civil Organizada. Durante a audiência, o superintendente da SEAP destacou o compromisso destes segmentos com a permanência da unidade prisional de Ilhéus e solicitou o empenho de todos para esclarecer as notícias falsas. Então ele também, eu não sei até que ponto essas notícias eram falsas. Por quê? Porque a situação estava se agravando. Se todo mundo recua, se todos recuam, eu imagino que o presídio iria fechar mesmo. Aí o Luciano Viana também reafirmou que existem planejamentos e estudos de viabilidade da reforma do presídio. E precisa de uma reforma urgentemente. O presídio está, né, completamente destruído, precisa reformar imediatamente. Não é porque o cara errou, tá pagando pelo erro que praticou, pelo erro que cometeu, que tem que ficar no presídio desgraçado, né? Cheio de mofo, paredes caindo e por aí vai. Não é por aí não, viu? Alô, Paris! 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 Segura, meu filho! Ô, Paris, cadê o grande? O grandão, Gilvan, hein? Paris, cadê Gilvan, Paris? Segura, meu filho! Esse Tonho tem que tomar um tapa na orelha. Um tapa na orelha do Tonho. Agora, presídio de Ilhéus não será desativado. Notícia boa, notícia chegando no Tropa de Elite. Eu vou no Fala Povo agora, eu vou com o Tony Café. Alô, Tony Café, bota o povo pra falar, meu filho.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Tony Café, Érico Matos falando. Quero mandar um abraço especial hoje pra meu amigo Ulisses, lá no Sonho Mar, e para o meu cunhado, o Cigano, aí na Avenida Esperança. Valeu, garotos.
Bom dia, Marinho Santos. Obrigado por ter lembrado da Tibina. Obrigadão mesmo. Eu pensei que a Tibina estava fora do mapa aí do seu programa, mas graças a Deus não está, não. Obrigadão mesmo.
Não está porque você tem um compadre...
Marinho Santos, bom dia. É Paulo Brito, de Serra Grande. Estou ligando para lhe agradecer aí. Você chamou a atenção da Embasa, apareceram ontem aqui e disseram que hoje eu vinha ligar o esgoto. Muito obrigado aí.
Parabéns à equipe do meu amigo Felipe Madureira, não Felipe Madureira em Serra Grande, não. Ele agora só está no município de Ilhéus. A equipe da Embasa, nós agradecemos aí, porque quando a gente pede aqui e a Embasa atende, ou a Coelba atende, a gente tem que agradecer, né? Nossos agradecimentos, porque ter atendido os moradores de Serra Grande, município de Uruçuca. Alô, Dai da Serra, aquele abraço para você, a serviço do povo. O Tropa de Elite também está a serviço do povo. Agora são 7:21. E 7:21. Vamos chamar ele. É o Souza Pina, tá lá de Itabuna, tá piscando, tá... Alô, Angélica, segura, minha filha, ó. O Souza Pina tá lá em Itabuna piscando a lâmpada verde, viu? Tá piscando a lâmpada verde. Souza Pina, venha, bom dia, bom dia, bom dia, Souza Pina.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tom de Café e ouvintes da Gabriela FM. Em nome de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2 na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, estamos chegando com as informações para esse programa. Emasa monta adutora sob a ponte da BR-101. A Emasa iniciou a construção de uma rede adutora que passará sob a ponte da BR-101, sobre o Rio Cachoeira. Essa adutora será ligada ao reservatório do bairro Novo Jaçanã, que vai armazenar 3 milhões de litros de água para ser distribuída por gravidade aos bairros da zona sul de Itabuna. Com o final desta obra, sob a ponte da BR-101, será eliminada uma das partes mais difíceis e complexas da implantação da rede adutora, que concentrará a conexão hidráulica do reservatório do bairro Novo Lomanto e finalizando com a implantação do sistema elétrico para iniciar a operação. Esse projeto visa atender bairros da Zona Sul, Leste e Oeste da cidade com fornecimento diário de água para extinguir o sistema de manobra que já duram mais de 50 anos. A Gabelém realiza palestra sobre Setembro Amarelo. O Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, realizou no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio palestra da campanha Setembro Amarelo. O evento, promovido pelo médico e coordenador do Centro de Terapia Intensiva, Paulo Medalha Reis, e pela equipe de psicologia, teve como tema Se Precisar, Peça Ajuda. Na palestra, foi abordado o transtorno de ansiedade que pode apresentar pensamentos suicidas. Outro assunto em destaque foi a síndrome de Burnout, que é a sobrecarga de trabalho e o excesso de tarefas que leva a pessoa a esse tipo de transtorno. O evento foi encerrado com uma palestra sobre liderança consciente e seu impacto na saúde mental, onde destacou que muitas vezes o líder se pronuncia em cuidar da saúde mental de sua equipe e esquece de cuidar de si primeiro. O Setembro Amarelo contou com o apoio do Núcleo de Humanização, da Nutrição Hospitalar e da CIPA do H. Belém. Duas condenações provocam a cassação de candidato. O médico que estava candidato a vereador de Itabuna, Antônio Teobaldo Magalhães Andrade, do PMB, teve sua candidatura indeferida pelo TRE. A decisão foi tomada após o candidato não provar o tempo necessário de domicílio eleitoral e recair sobre ele duas condenações por estupro, uma em Santa Catarina e outra na Bahia. Fabrício Guida de Menezes foi o promotor de justiça autor do pedido de cassação. Antônio Teobaldo foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina a mais de 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, o que é motivo de inelegibilidade. De acordo com a promotoria, a condenação pela prática de crime contra a dignidade sexual, como é o caso, configura causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º da Lei Complementar número 64/1990, com redação dada pela Lei Complementar número 135/2010, Lei da Ficha Limpa. As informações chegaram em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé com a direção de Gauchão. De Itabuna, Souza Pina com as informações para o Tropa de Elite, que segue na comunicação de Mário Santos e Tony Café.
Tá que tá, viu, Tony Café? Tá que tá. O cara é médico, apronta lá, foi em Curitiba, Paraná? Santa Catarina. Santa Catarina. O cara aprontou lá e veio pra Itabuna, foi condenado, estupro, e agora veio pra Itabuna se candidatar. É brincadeira, aí o Tribunal Regional Eleitoral levantou a capivara dele, ó, a ficha dele, no levantamento descobriu esse estupro lá em Santa Catarina, e agora se queimou, né, Tony Café?
Após ele não provar, né, o tempo mínimo, né, de domicílio na cidade. A decisão ocorreu aí após isso, né, a domicílio eleitoral. Além de ter sido condenado por estupro tanto na Bahia quanto em Santa Catarina. As condenações do médico vieram à tona novamente após aí a reportagem do NSC Total, que repercutiu novas sentenças pelos crimes de estupro de vulnerável na cidade de Uruçuca.
São duas condenações, uma em Santa Catarina, outra condenação na Bahia.
O primeiro crime ocorreu em 2010, na cidade de Uruçuca, né? O primeiro crime, né?
De Uruçuca.
Antônio Teobaldo foi condenado pelo estupro de uma menina que tinha 13 anos na época.
Antônio Teobaldo é o nome dele.
Em Joinville, Santa Catarina, o médico também foi sentenciado por estupro ocorrido em agosto de 21. Né, contra uma paciente. Ambos os casos ocorreram dentro das unidades básicas de saúde. Né? Apesar dos crimes, inicialmente a candidatura do homem, que tem como nome de urna Tenente Médico Teobaldo, foi indeferida por ausência de condições de elegibilidade. Né? O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento da candidatura do vereador e o pedido foi aceito pela Justiça Eleitoral. O candidato foi questionado sobre seu domicílio eleitoral e sua eventual condição de militar, né? Porém, na última quinta-feira, dia 5, após publicação da reportagem do NSC Total, o Ministério Público Eleitoral fez novo pedido para indeferimento da candidatura, citando a condenação por estupro em Santa Catarina, né? Em decisão pública na terça-feira 10, anteontem, o juiz eleitoral André Luiz Santos Brito, né, informou aí que houve a comprovação de afastamento da condição militar. Porém, outros documentos apresentados não eram suficientes para comprovar que o candidato tem domicílio, né, domicílio eleitoral há no mínimo 6 meses. Além disso, o juiz também destacou o caso de estupro cometido em Joinville, onde o médico foi condenado em 2 instâncias. A Lei Complementar 64/1990, conhecido como Lei da Ficha Limpa, indica que candidatos que forem condenados em determinados crimes em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condição até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, ficam inelegíveis.
Inelegível. Depois disso aí, Seu Tony Café tem que botar o Tonho pra trabalhar, porque o Tonho fica pra lá e pra cá, viu, Bruninha? É o Tonho, fica pra lá e pra cá, dá um tapa na orelha dele aí, meu brother, ó. Eu tô notícia boa daqui a pouquinho no Tropa de Elite, hein? Pagamento do precatório do Fundef aos profissionais da educação em Ilhéus. Deve sair na próxima semana. Daqui a pouquinho eu falo sobre os precatórios, tá? Os professores, e aí eu perdi meu grande amigo, o professor Joel Neri, e que pensava ele receber esse dinheiro, imaginava pegar nessa grana, e aí há duas semanas ele perdeu a vida, morreu lá em Itabuna, e aí, ó, vai ficar para os herdeiros, né? Precatório demorado, esse precatório tá demorado, são 7h29 na linda Ilhéus, na linda Princesa do Sul, que amanheceu chovendo hoje, Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, 7h39 no oferecimento de Planeta Doces, Supermercado Meira, Nova Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Coti Tintas, Constru Forte, Pomada Especialista, Zau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento e Gustavo Vida Elétrico. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. 7h39.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa já pulou, Tony Café. Agora 7h40. 7h40, o cara vem de camiseta rosinha, camiseta cor de rosa, é brincadeira? O cara com a camiseta cor de rosa quer dizer o que esse cabra, rapaz, com esse cachorrinho pendurado do lado?
Não quer dizer nada, rosa é uma cor como outra qualquer, quem gosta.
Cara grande deste tamanho com a camiseta cor de rosa e um cachorrinho pendurado na sacola. Ai, grande, Sarney vai lhe pegar, meu brother. Olha, preste atenção, notícia boa para os professores. Eu vou trazer uma notícia boa para os professores. A PPI, que é a Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, informou por meio de nota que a Comissão de Acompanhamento do Precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef divulgou a ata do processo de julgamento das habilitações e apurações da carga horária e tempo de serviço de cada beneficiário. Então, a respectiva lista, com 1.631 habilitados, são 1.631 habilitados. Essa lista será publicada até 24 horas pela Prefeitura no Diário Oficial. Então, a partir da próxima semana aí, a Prefeitura vai encaminhar a autorização de pagamento para o banco. Então, aí, notícia boa, o pagamento do precatório do Fundef vem sendo debatido há mais de um ano. O prefeito sancionou a lei número 4.212/23. Essa lei que autorizava o pagamento dos professores da rede municipal de 60% dos valores referentes aos precatórios. Porém, em dezembro de 2023, o processo ficou parado devido a um impasse envolvendo a PPI e a Associação Defensora dos Interesses dos Profissionais Ativos, Aposentados, Pensionistas e Herdeiros da Educação, que requereu sua participação no processo de pagamento. E após tratativas entre as duas entidades, a PPI e a Associação, e a Prefeitura, o Ministério Público do Estado da Bahia fez um pronunciamento no último dia 3 de junho deste ano, favorável à homologação do acordo. Então, o documento foi assinado pelo promotor de justiça Luiz Eduardo Souza e Silva. A homologação pela justiça veio logo em seguida, no dia 7 de junho. O acordo definiu a criação de uma comissão e a entrega das listas com os nomes dos beneficiários feitas por cada entidade representativa, ou seja, pela PPI e pela associação. A primeira publicação das listas no Diário Oficial do Município ocorreu no dia 14 de agosto, porém, respeitando o prazo para contestação dos profissionais, no caso, informações equivocadas sobre carga horária e tempo de serviço, a PPI identificou erros na lista fornecida pela associação, entrou com um pedido de revisão e, segundo a PPI, houve uma incorrência na lista com os nomes e carga horária dos profissionais. A carga horária do município sempre foi 20, 40 ou 60 horas. Aí temos aproximadamente 10 professores que tinham, na época da lei de 89, a carga horária de 60 e conservou a carga horária que foi feita pela associação. Então foi com horas suplementares e a lei diz que é a carga horária e tempo. Carga horária e tempo. Aulas suplementares são extras, não entram no cálculo. A hora extra não faz parte da carga horária, então foi pedido aí a revisão para que eles se adequassem à lei. Acreditamos que vai ter problemas. Inclusive, achamos também cálculos para baixo. Pedimos que revisassem, declarou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, Costa do Cacau, a PPI, o Osman Nogueira Júnior. Então, por esse motivo, aí a comissão se reuniu novamente e uma nova lista foi entregue para que seja publicada no Diário Oficial. E a mãe do meu amigo Tadeu Muniz está lá em Ribeira das Pedras vibrando. Ela tem um Tadeu para tomar a grana dela e tem um irmão dela, meu tio. Meu tio também quer dinheiro também, viu? São 7 horas e 46 minutos na linda Princesa do Sul. Alô, Tony Café, vem comigo!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bem, 7h45, bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia pra todos, eu moro aqui no Vilela, na Rua do Silêncio. Peço por caridade para a prefeitura que mande homens para concluir o serviço que deixaram pela metade. Aqui tem idosos, crianças, deixaram um bueiro aberto. Ela mandou a foto aqui, Marinho. Já tem 3 semanas, cheio de água, mosquito. E ela coloca o nome dela aqui, é Leidiane do Vilela. Tá pedindo a atenção da prefeitura lá, que o negócio lá tá feio.
Marinho Santos, por favor, e a hora certa eu dei 46, sim, você deu 45. Seu relógio tá
atrasado.
É, o seu Roscoff tá diferente do meu.
Valeu, Marinho. Bom dia, bom Santos. Dia. Bom dia, Tony Café e Marinho Santos. Tamo junto, ouvindo a Gabriela FM, ouvindo Tropa de Elite aqui em Itabuna. Walter Vanderlei. Bom dia, Marinho. Quero reclamar do nosso posto de saúde aqui no São José. Está cheio de mato, né? E outra, nosso atendimento é só até o meio-dia. Chegou meio-dia, não atende mais ninguém. É no posto de saúde do São José. Você conhece lá o posto de saúde, Marinho?
Do São José? O posto de saúde do São José fica...
Tem mais aqui, ó. Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santos. Estamos há vários dias com lâmpadas queimadas, né? Fica aqui na entrada da rua Uruguaiana, ao lado do antigo Bar do Pitoco. O local está bastante escuro. Dá essa força pra gente aí. Bom dia, peço a vocês, por favor, se possível, alertar aí aos usuários de aplicativo 99. Tem um cidadão, ele colocou o nome aqui, não vou falar o nome do cara, que está tratando muito mal os usuários do aplicativo, né? Ele agiu contra o usuário do aplicativo com palavras e gestos obscenos. Quero deixar claro, aí é simples, você vai lá, né? Bloqueia ele, mas antes você relata o que está acontecendo para a plataforma. Aí a plataforma vai tomar as providências, tá bom? Vamos aqui para concluir. Olá, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Eu sou Eliane, que mora aqui no Hermansá. Veja bem, ontem eu fui ali na Sapitinga com minha neta, com minha filha, para ver o pôr do sol, que ela tá passando as férias em Ilhéus. E quando cheguei lá, realmente o lugar é muito... Você acredita que eu nunca tinha ido ali? Morando aqui, e nunca tinha ido ali. E quando eu cheguei lá, me deparei com um lugar bonito. Realmente, o lugar é muito bonito. Tirei fotos lindas, maravilhosas. Mas teve uma coisa que me incomodou. Muitas crianças brincando no parquinho, tá precisando de uma reformazinha, de uma arrumação. Ali precisa de um cais. Mas o que me incomodou mesmo foi ver várias pessoas com os cachorros fazendo xixi na grama onde as crianças correm, brincam, cai uma coisa no chão, na grama, e elas pegam, outras que até chupam dedo. Rapaz, eu fiquei triste que as pessoas tá vendo que ali é um lugar, um espaço para criança e leva cachorro para fazer xixi, fazer cocô. Algumas pessoas eu vi com saquinho, pouquíssimas, mas outras não. Eu acho que a pessoa tem que ter consciência que lugar de criança é lugar de criança. Sou favor a pet, eu tenho pet, mas levar para o espaço onde brinca criança para fazer xixi e num espaço lindo, maravilhoso daquele, que eu tenho certeza que o governo novo, quando eu falo novo, é novo, vai entrar, vai dar uma olhada para aquele cais ali que vai ficar lindo, maravilhoso. Tenha um bom dia, parabéns pelo trabalho de vocês.
Bom dia, bom dia. Foi na Sapitinga, gostou? Lugar maravilhoso, sim. A Sapitinga é a Sapitinga que eu conheço, do meu amigo Cizinho Rosa Barros. Alô, Cizinho, aquele abraço para você. Um abraço também para Ninga Áurea, aí no Centro Social Urbano, e para o marido dela, que é mecânico aqui na Avenida Itabuna, que sempre ouve o Tropa de Elite, esqueci o nome dele, viu? E o Caio... Alô, Caio! Caio tá na Ladeira, Bico de Pato, ou tá no bairro São Miguel. Caio é o neto do Bobô. Senhora Marinho Santos, manda minha tia, Babau. Babau acordar, levantar, porque a formatura dela é sabadão. Sábado tem formatura de Babau, a filha de Bobô. Aquele abraço, Bobô. São 7:50 na cidade mais linda do interior da Bahia. É Paulo José, alô Paulo José, deixa eu, Paulo, antes do Paulo, ó, o pastor evangélico Roberto Cerqueira, ele é pastor e também é investigador da Polícia Civil, ele está convidando você, meu amigo, você, minha amiga, para a Marcha para Jesus, vai acontecer no próximo sábado, Avenida Soares Lopes, Avenida Soares Lopes, e vai ter horário das 15:00 na praça. Trio elétrico seguirá pela avenida até o centro de convenções. A marcha para Jesus, evento acontece sabadão, dia 14, às 15:00, na Avenida Soares Lopes. Então, Roberto Cerqueira, aquele abraço para você, viu? Roberto Cerqueira, ele disse, ó, é um evento que atrai evangélicos e não evangélicos. Então, Roberto Sequeira, aquele abraço. Leva a pistola, não. Leva só a Bíblia, viu, meu brother? São 7:52. O Eustácio Lopes disse que é presidente do Sindipoc. Roberto Sequeira, deixa a pistola em casa e a Bíblia você leva para o evento. 7:52, Tony Café, vamos até a cidade de Camacã.
Beleza.
Vamos chamar Paulo José, dar bom dia para ele.
Vamos lá, vamos lá.
Região interligada no Tropa de Elite.
Cobre dos candidatos propostas, projetos, discussões importantes para a sua cidade. É importante que você participe da vida política, que você apresente os seus candidatos e que você defenda os interesses de seu município. Mas não brigue por causa de candidatos, de políticos, não brigue com a família, não brigue com os vizinhos, não brigue com os amigos, mantenha a paz, a civilidade e a tranquilidade. E lembre-se, não brigue, não mate, não morra, a sua vida não tem preço. Defenda a cidadania, defenda a democracia, defenda as suas propostas e cobre propostas e discussões inteligentes dos candidatos. Mas não brigue, não crie inimizades. Isto jamais deve ser feito. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. Após a tentativa de homicídio da jovem Stephanie Caires, lá na região do Colégio Estadual de Tempo Integral Camilo de Jesus Lima, no loteamento Cadija, em Vitória da Conquista, a Polícia Militar reforçou a segurança no local. Durante todo o dia de ontem, foi possível ver a presença de guarnições da 78 Companhia Independente de Polícia Militar, responsável pela segurança na zona oeste da cidade. De acordo com as informações apuradas, os policiais reforçaram a segurança no local e estarão presentes nos próximos dias. Aulas da escola funcionam normalmente. O objetivo é proporcionar mais segurança para os alunos, professores e funcionários da escola, além dos moradores da localidade. A estudante de 18 anos foi atingida por 2 tiros por um homem que chegou de bicicleta na frente da escola. Ela teria sido liberada da aula e já estava do lado de fora da instituição. Assim que foi baleada, ela correu para dentro da escola novamente para se proteger. A Polícia Civil já investiga o caso, mas uma das linhas de investigação é a possibilidade da vítima ter envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito do crime é um homem conhecido como Zóio de Gato. Ele teria atirado na jovem e fugido na sequência. Até o momento, ele não foi preso e não há informações de seu paradeiro. Stephanie foi socorrida para o hospital por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, acompanhada dos avós e de uma funcionária da escola. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, a jovem passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. Olha aí, conforme nós já havíamos anunciado aqui no mês passado sobre a requalificação e o retorno de mão dupla em avenidas de Anápolis, a coisa já aconteceu. Ontem, as avenidas Joana Angélica e Castro Alves, no centro de Anápolis, já começaram com o tráfego alterado. Ambas as vias voltaram a ter mão dupla, facilitando o fluxo de veículos e melhorando o acesso às áreas comerciais e residenciais da região. A mudança visa otimizar o tráfego e reduzir o congestionamento, proporcionando uma circulação mais eficiente e segura para motoristas e pedestres. A alteração foi decidida após uma análise detalhada de trânsito no local e o feedback da comunidade, que pôde opinar, que pôde comentar, que pôde interagir com os órgãos fiscalizadores, e a comunidade decidiu que sim, as ruas deveriam voltar a ter mão dupla. Bom, as placas de proibição já foram retiradas, o que permite ao motorista fazer uso da via com bastante cuidado, pois ainda existem motoristas que estão trafegando em um único sentido e causando aí uma certa confusão, mas elas já podem ficar tranquilas que as vias já estão liberadas, a mão dupla, portanto, nas avenidas Castro Alves e também Joana Angélica, no centro de Eunápolis. Para você que vai viajar para Eunápolis, vai andar no centro de Eunápolis, então fique sabendo que já é permitido, já voltou a ter mão dupla as avenidas Castro Alves e Joana Angélica. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu que valeu, Paulo José. Amanhã você volta aí direto da cidade de Camacã. Forte abraço, tenha um bom dia. E o tempo, né, chegou, acabou. Vamos, acabou o milho, acabou frente. A pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas aqui do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Saindo Bravo frente, já disse. E a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu!
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. O Tropa de Elite de hoje vai ficando por aqui.